sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita convosco nesta segunda-feira, 23 de março, hoje aqui em Washington, 6 graus centígrados a esta hora. Vamos estar aqui durante hora e meia. Eu vou estar na apresentação nos primeiros 30 minutos. Na produção está o Elvin Sangano, na assistência técnica Justin Dwayne. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais a esta hora. O presidente afegão está em Washington, onde agradece o papel dos Estados Unidos na libertação do seu país. Obama pede eleições livres e justas na Nigéria. Na primeira meia hora estamos dedicados à Angola. Isabel dos Santos está em foco. Nova biografia e artigo no New York Times.
E aquilo que eu apurei, os grandes sócios dela são basicamente a Sonangol e a GNI, em que está, por exemplo, o general Leopoldo de Nascimento.
O marido de Isabel dos Santos vai atrás de arte angolana que desapareceu após a independência.
Segundo o marido de Isabel dos Santos, logo que essas peças forem localizadas, a sua proposta é que os compradores recebam uma indemnização igual ao preço que pagaram pelas peças de arte.
Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e de outras reportagens. Mas para já vamos às notícias. Hoje está connosco o Paulo Oliveira.
Obrigado, João Santa Rita. O presidente afegão Ashraf Ghani afirmou que a parceria com os Estados Unidos é fundamental e agradeceu a Washington por ter dado ao seu país liberdade e esperança. No início de 3 dias de encontros com autoridades americanas aqui em Washington, o novo dirigente afegão prometeu derrotar os rebeldes talibã que procuram derrubar o governo numa luta que continua, aliás, naquele país há mais de 13 anos. Na agenda das conversações dos Estados Unidos com o Afeganistão, encontra-se o ritmo da retirada dos restantes 9.800 soldados americanos no Afeganistão, ali estacionados para aconselhar e treinar as tropas afegãs. O dirigente afegão procura reduzir o ritmo da retirada das tropas dos Estados Unidos, enquanto Cabul continua a enfrentar ataques terroristas.
Forças leais ao presidente do Iêmen, Mansour Hadi, derrotaram dezenas de rebeldes xiitas Houthi que tinham sido enviados para a cidade de Aden, no sul do país, indicaram fontes das milícias e de segurança. Responsáveis da segurança indicaram que os rebeldes enviaram melhores tropas para o sul e enfrentaram tribos locais sunitas quando se aproximaram de Aden, onde Hadi se encontra refugiado após ter fugido da capital o mês passado. O novo ministro dos Negócios Estrangeiros do Iêmen, Riyad Yassin, apelou ao Conselho de Cooperação do Golfo para enviar tropas para combater a expansão da milícia Houthi. Falando em Aden, Yassin solicitou aos países do Golfo para intervirem de imediato antes que a milícia Houthi, apoiada pelo Irão, capture mais território.
O presidente americano Barack Obama fez um apelo para eleições livres e justas na Nigéria e pediu que todos rejeitem a violência que manchou anteriores eleições naquele país. Num vídeo divulgado desta segunda-feira pela Embaixada Americana em Abuja, Obama diz que as eleições bem-sucedidas constituem um elemento fundamental para derrotar o grupo terrorista Boko Haram e permitir que mais de 1 milhão de nigerianos deslocados regressem às suas casas. Apela a todos os líderes e candidatos a renunciarem a qualquer tipo de violência, bem como aos seus apoiantes, e peço aos nigerianos que expressem pacificamente as suas opiniões, rejeitando as vozes daqueles que clamam por violência, afirmou Barack Obama. O presidente nigeriano Goodluck Jonathan é candidato à sua sucessão, bem como o adversário e antigo comandante militar Muhammadu Buhari.
O primeiro-ministro da Tunísia, Habib Essid, demitiu hoje 5 comandantes da polícia na sequência do ataque terrorista que provocou a morte de 23 pessoas na semana passada em Tunis. Entre os demitidos estão o chefe de segurança de turistas, um chefe de brigada de inteligência e o chefe da polícia de Tunis. O porta-voz do primeiro-ministro disse que Habib Essid visitou ontem o Museu Nacional Bardo e encontrou várias falhas de segurança. Autoridades tunisinas revelaram que os seguranças do museu e do complexo do parlamento estavam a tomar café quando os dois terroristas atacaram o grupo de turistas.
Milhares de pessoas reuniram-se hoje em frente à residência oficial do primeiro-ministro de Singapura para depositar flores e prestar as homenagens ao fundador do país, Lee Kuan Yew, que morreu nesta segunda-feira com a idade de 91 anos. Lee foi hospitalizado no início de fevereiro com pneumonia grave e nunca mais recuperou. O gabinete do primeiro-ministro disse que Lee faleceu em paz. O governo decretou 7 dias de luto nacional que terminam com o seu funeral no próximo domingo. O corpo do dirigente que esteve no poder de 1959 a 1990 será cremado.
Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar por falar de Isabel dos Santos. Está de novo em foco, pois acaba de ser publicada em Portugal uma biografia da filha do presidente, ao mesmo tempo que o New York Times, no fim de semana, trazia um artigo comparando a riqueza de Isabel dos Santos com a pobreza de camponesas angolanas. Por outro lado, o marido de Isabel dos Santos está agora envolvido numa campanha para recuperar a arte angolana que desapareceu após a independência. Mas vamos por partes e começamos com a biografia de Isabel dos Santos, acabada de publicar em Portugal, da autoria de Filipe Fernandes. Nós falámos com o Filipe Fernandes e alertamos já os ouvintes para o facto que vamos passar essa entrevista na íntegra na quarta-feira no nosso programa África Agenda. Nessa entrevista, nós perguntámos ao autor se durante as suas investigações algo sobre Isabel dos Santos o tinha surpreendido.
O que me surpreendeu é, de facto, eu não consigo perceber muito bem, às vezes, o mistério, porque, apesar de tudo, há alguma informação disponível, não é? E, por outro lado, também é comum que, normalmente, os milionários, o primeiro milhão é sempre a coisa mais complicada de contar, não é?
Pois.
Por outro lado, o que me surpreendeu foi, de facto, ela pensar, de facto, negócios. Eu achei que a ideia geral é que ela vai atrás de oportunidades que lhe surjam e a minha convicção é que ela tem duas ou três ideias base de um negócio e mantém, que é a área das telecomunicações, a área da energia, a área financeira.
Uhum.
E penso que esses são os três áreas basilares para os negócios dela. Depois, obviamente, que como todos os grupos económicos e alguns empresários, quer portugueses, quer estrangeiros, depois tem pequenos negócios que vão tentando explorar, que vão crescer ou não, e que um dia, se calhar, ela alienará. Mas eu creio que estes três são os grandes cores dela. Isso
Sim.
surpreendeu, porque uma leitura mais geral parece que são coisas de oportunidade.
Uhum.
E depois julgo que há ali um sentido de alguma estratégia que tem a ver, que eu acho que é importante para um país como Angola, quer dizer, pós-colonial, que é não deixar de estar nos centros onde se decidem às vezes estratégias que afetam os negócios desses países.
Sim,
e eu penso que basicamente os investimentos dela na banca e a tentativa nas telecomunicações tiveram mais a ver com estar presente onde se determinam estratégias que possam afetar a Angola do que propriamente investir em Portugal, ou ser uma grande empresária na área das finanças ou das telecomunicações portuguesas.
Muitas vezes mencionado que a fortuna dela se deve ao poder do pai, ao poder da família. Isso é verdade?
Isso é óbvio. Se nós vemos que em países de democracias instaladas, de economias de mercado já muito desenvolvidas, a proximidade com o poder permite ganhar contratos, não é? Ganhar... num país onde centralizado, onde apesar de tudo tem que se criar empresários, porque eles não existem, não é?
Exato.
Mais fácil é que se a proximidade ao poder permita que se criem empresários.
Uhum.
Mas seguir a situação de paz com a UNITA, eu acho que havia dois caminhos, que era um deles que era o fundamental, que era garantir a paz, e ocupar os generais e as pessoas ligadas ao regime, não é? Aos dois regimes, que era UNITA, que era...
Exato.
E eu penso que aí a estratégia foi... E cruzava-se isso com serem essas pessoas com mais capacidade em termos de formação académica e de capacidade de gestão.
Exato.
E, portanto, criou-se essa classe empresarial, que para uns será uma clique, mas para outros será uma classe em que está a Isabel dos Santos.
Sim. Olha, uma última pergunta. E nos negócios dela, portanto... quer em Angola, quer fora de Angola, ela envolve outros membros da família ou isto são empresas que são, vá lá por assim dizer, dela e de outros sócios que não família?
Aquilo que eu apurei, os grandes sócios dela são basicamente a Sonangol, e a GENIC, em que está, por exemplo, o general Leopoldino de Nascimento, que é um dos acionistas, que são os sócios dela na Unitel, são os sócios dela na Unitel Holdings, que depois participa na NOS, em Portugal, e a Sonangol, que também é sócia dela na participação na Galp Energia com a América Comunista. Estes são os sócios que eu encontrei dela há anos. Da família, aliás, ela diz isso. Ela diz que não representa. Aliás, quando lhe dizem que ela é a testa de ferro do pai, ela diz: eu represento-me a mim própria e não tenho negócios com ninguém da família, nem mais próxima ou mais alargada. E isso parece-me que é muito evidente. Eu gostava de sublinhar uma coisa que me tenha percebido agora, que é, por exemplo, uma das coisas que, por exemplo, os empresários portugueses, alguns deles me têm falado e que acham que ela, admiram de certo modo desse ponto de vista, é o facto de ela conseguir reunir-se com ter uma equipa de gestão muito forte e muito boa. E mais do que crescer ela a interferir nos negócios, ser ela a traçar as diretrizes, mas depois ter equipas muito fortes de gestão.
Era o jornalista português Filipe Fernandes, autor de uma biografia de Isabel dos Santos, lançada a semana passada em Portugal, no nosso África Agenda, ou Agenda Africana, de quarta-feira. Vamos ter o Filipe Fernandes a falar-nos numa entrevista mais completa sobre esta questão. Isabel dos Santos, entretanto, foi também alvo de um artigo de Nicholas Christopher, do jornal New York Times, artigo datado de Luanda, com o título Duas Mulheres, Duas Sortes Opostas. Leonardo Finkler.
O artigo versa, como o título indica, dois opostos da sociedade angolana. Uma é Isabel dos Santos, filha do presidente, bilionária e a mulher mais rica de África. E a outra é Delfina Fernandes, que vive numa aldeia no norte de Angola e vive numa palhota sem eletricidade ou água e sem acesso a serviços de saúde. No seu artigo, Christoph descreve Isabel dos Santos como uma pessoa com gostos extravagantes, que é vista como o símbolo do Estatuto de Angola como um dos países mais corruptos de África. Christoph disse que, para o 10º aniversário do seu casamento, Isabel dos Santos convidou pessoas de todo o mundo para dias de celebrações luxuosas. Por outro lado, Delfina Fernandes disse ao jornalista que, durante a sua vida, perdeu 10 filhos, cujos nascimentos e mortes nunca foram sequer registrados. Uma boa hipótese, escreve o jornalista, é que morreram de malária ou fome. Para pessoas como Fernandes, a vida não é muito diferente do que era há poucas centenas de anos, diz o artigo, que acrescenta: não há escola nesta área. E, portanto, ela e todos na zona são analfabetos. Mas a camponesa angolana não se mostrou descontente com o governo, afirmando que foi por vontade de Deus que seus filhos morreram. Nicholas Christoph escreve que isso é ser injusto para com Deus, já que a corrupção é uma das razões por que 150 mil crianças morrem todos os anos em Angola antes dos 5 anos de idade, acrescentando que o orçamento de saúde é sistematicamente alvo de desvios.
Era o Leonardo Finkler. Entretanto, o genro do presidente Eduardo dos Santos, portanto o marido de Isabel dos Santos, Sindica do Colo, diz que vai lançar uma campanha para reaver para Angola peças de arte que desapareceram do país após a independência. Álvaro Lugero de Andrada.
Numa entrevista ao jornal francês Le Monde, o marido de Isabel dos Santos, conhecido por ser um colecionador de arte, disse estar a investigar as peças que desapareceram de Angola antes da independência e a trabalhar neste sentido com um comerciante de arte com sede em Bruxelas, entre outros parceiros. Sindica do Colô afirma que os arquivos indicam claramente que antes da independência estavam em Angola o que ele chama de peças de grande qualidade e que desapareceram. O genro do presidente angolano acredita que a maior parte dos compradores dessas peças atuou de boa fé, mas os traficantes que as venderam esconderam as suas origens. Segundo o marido de Isabel dos Santos, logo que essas peças forem localizadas, a sua proposta é que os compradores recebam uma indemnização igual ao preço que pagaram pelas peças de arte. Duas máscaras Chokwe de grande valor foram já encontradas e é agora a intenção de Dokolo criar um fundo com vários advogados para identificar outras peças roubadas. Dokolo fez notar que o Museu do Louvre, em Paris, possui uma estátua de Tshibina Ilunga, o herói mítico da civilização Chokwe, mas Angola nada tem. Muitas outras desapareceram e essa estátua está avaliada agora em cerca de 30 milhões de dólares. Cabe aos africanos reclamar o seu património e é preciso que em Angola tenhamos consciência do valor das nossas raízes, acrescentou o marido de Isabel dos Santos. No próximo mês, Dokolo tenciona organizar uma cerimónia com o rei dos Chokwe no Dundo para debater este assunto.
Era o Álvaro Lugero de Andrade. E agora vamos falar de dinheiro, de dólares. A direção do Banco Millennium Angola decidiu não pagar em dólares a clientes cujos valores tenham sido movimentados por transferências para Angola. A medida, que está a gerar uma onda de insatisfação, sobretudo aos clientes que recebem salários por transferência a partir do exterior do país, começou a ser implementada este ano e visa, segundo o banco, salvaguardar outros clientes que depositam eles próprios no banco. Manuel José.
A nossa reportagem passou por várias agências do Banco Milênio espalhadas pela capital do país e confirmou que só estão a pagar dólares para clientes que tenham depositado para outros cujos valores em dólares foram movimentados por transferência, incluindo aqueles que recebem o salário a partir de empresas no estrangeiro. O banco diz que não tem dólares. A Voz da América ouviu alguns clientes do Banco Milênio atingidos pela medida.
Isso é uma forma de matar os cidadãos poucos. Matar o cidadão e a família do cidadão. Não consegue dar de comer os filhos porque não consegue levantar o dinheiro, mas o dinheiro está no banco. Isso praticamente é um roubo. Eu vou ao banco, se pedir o extrato bancário, vai dizer que eu tenho dinheiro. Então por que eles não têm que me dar o dinheiro? É má fé do banco. Eles têm que ser objetivos, têm que dizer aos clientes, epá, vocês deixem de ter contas aqui porque nós não pagamos o dinheiro nesses mortos. Mas nesse caso, primeiro tinham que dar o dinheiro que já lá existe.
Um outro cliente exige ao banco que decrete falência.
Poderia sair um documento, Banco Milênio, a dizer que decretamos uma falência. O banco está indo na falência. Porque se não atende, só tem que ser o depósito para eu levantar o dinheiro. Não pode ser por transferência. Então tem que decretar oficialmente uma falência. O dinheiro está lá. A empresa que eu presto serviço me depositou o dinheiro no banco. O banco recebeu o dinheiro. Não tem nada como ele me rejeitar o levantamento do meu dinheiro, nem eu dizer que eu vou morrer à fome porque tenho o dinheiro. Um dia vou carregar a minha família até a porta do banco.
Contactada a gerente de uma das agências do Banco Milênio, esta adiantou que é uma medida que a direção do banco tomou e está tomada e que os clientes podiam ir se queixar onde quisessem. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Continuamos em Luanda. Foi há 3 anos atrás que o engenheiro Belarmino Brito foi encontrado morto na sede da Sonangol, para onde trabalhava. O que se passou ninguém sabe ainda ao certo. Falou-se de suicídio, isso não ficou bem provado. A Direção Nacional de Investigação e Ação Penal, de DNIAP, após ter ouvido o irmão do antigo funcionário da Sonangol, ouviu agora a esposa do malogrado. Mais informações com o Coco Mucuta.
3 anos depois da morte de Belarmino Brito, não se conhece as verdadeiras causas da morte do antigo funcionário da Sonangol encontrado morto no edifício sede da empresa. Segundo a viúva Carolina Calei, o processo tem tomado um rumo estranho, uma vez que as testemunhas ditas chaves estão a desaparecer.
Não, porque é engraçado. Olha só, por exemplo, não acha esquisito que a pessoa que o acompanhou, né, que acompanhou o Brito da Sonangola Girassol, tenha por ali, deve ter nessa altura uns 45, 46 anos, não mais do que isso, esteja na reforma ou desapareça desde aquela data, esquisito, não é? Esse senhor Germília, eu conheci, não creio que esteja já na altura da aposentadoria. E o médico cubano cessou as funções, segundo o magistrado ali no... Quando fomos chamados, ele diz que cessou as funções dele, mas cessaram só naquele dia, naquele ano, depois de acontecer isso.
Questionada se conhece alguma pista ou se as autoridades da empresa ou policiais avançam alguma coisa da morte do marido, Carolina Calei respondeu.
Mas é assim, desconfiamos agora. Só que a pergunta que me faz, alguma coisa não está certo, Coca, não é? No dia que um deles sai para tomar... Né, toma posse um, o outro morre. Só pode ser, fica tudo relacionado, mas ali...
A viúva de Belarmino Brito acusa ainda a Sonangol de não apoiar os órfãos do malogrado.
E vão dizendo, nós estamos a acompanhar as crianças. Quais crianças estão a acompanhar? É mentira, não é? Isso é chato. Quando diz acompanhar, é nessa altura. Ele morreu em serviço, não é? Eu acho que... Numa empresa que ser, diz que era Sonangol, não era preciso que as pessoas andassem atrás dele para dar o que é de direito nas crianças. O pai foi, ele morreu em serviço. Ele tinha o cartão S, seguro, não é? Seguro saúde. Isto deviam dar às crianças, às órfãs do engenheiro Brito, que são 3 menores. Eles dão a casa, só a casa está pronto, dizem que estão a acompanhar, não estão. porque ninguém vive numa casa sem teto.
De recordar que Belarmino Brito, encontrado morto aos 42 anos de idade, na sede da Sonangol, deixou viúvas e 3 filhos menores da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mucuta.
Voz da América, ao microfone João Santa Rita. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13.630, 15.720. E não se esqueça, as notícias e reportagens estão na internet www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Vamos para Benguela. 38 camponesas estão a ser escorraçadas das suas áreas de cultivo no perímetro agrícola de Catumbela, na sequência de um diferendo com um cidadão que diz ter adquirido o espaço. O suposto comprador, residente em Luanda, começou já a vedar a área, o que implicou a destruição de produtos como banana, batata, cana e milho já deteriorados. As senhoras receberam indenizações entre 4 a 7 mil kwanzas, menos de 50 dólares americanos, por uma parcela que serviu de sustento durante cerca de 40 anos. João Marcos.
Mais um sinal de que a luta pela salvação do perímetro agrícola da Catumbela, eleita com prioridade para o governo de Isaac dos Anjos, não está a surtir os efeitos desejados. A saída das camponesas indicia a instalação de uma fábrica, presumindo-se que à frente da iniciativa esteja um advogado, conhecido apenas por Pedro, que não parece disposto a revelar a quem comprou a parcela de terra. O camponês Xavier Chivembe, que trabalha com sua mãe há já 30 anos, admite que haja envolvimento de funcionários da Direção da Agricultura e Desenvolvimento Rural.
Eles não querem nos falar quem lhe vendeu. Então agora, os meus jornalistas já nos perguntaram. Então você não quer dizer onde quem lhe vendeu. Será que não é agricultura? Nós dizemos, nós subimos também. Mas só que na última vez, quando fomos para lá, ele disse que já paguei. Esse é o último dinheiro que eu vou vos dar. Não vou passar a pagar não sei quantas vezes.
A afetação dos 200 metros de comprimento e 100 de largura, a cargo de cidadãos chineses, deu lugar a prejuízos incalculáveis.
Ele destruiu. Desapareceu a batata doce, desapareceu a cana. Depois de eu lutar, no dia seguinte, ele convidou alguns trabalhadores e disse, olha, eu vou pagar esses trabalhadores porque vocês não podem vender o meu trabalho. Então eu vou pagar esses trabalhadores, vão diminuir a vossa comida e eu vou transportar mesmo a vossa comida para vossas casas. E ainda há pouco tempo, se o jornalista viesse cedo, essa cana secou aqui. A outra que seca mesmo, dessa mais velha, foi há pouco tempo com a filha, para ver se vai vender na Bahia. Nos 5 quantos aquilo não compre mais, porque a cana já está seca.
E como será o dia seguinte? Xavier Chivembe refere que as camponesas estão a ser forçadas a viver de doações.
Alguns vão acabar de morrer, parece, nas casas deles. Quem vai dar esse pé de gemola? Esse não tem filhos. Alguns não têm. Alguns têm filhos, mas estão os filhos aqueles que já não têm emprego. Há pouco tempo mesmo, alguns vinham procurar emprego nesses chineses que estão aqui, mas recusaram. Vinham dois grupos de manhã. Recusaram. Não há emprego. Se não há emprego, eles subviviam sobre a mãe que tem lavra aqui. Agora, como que vai se fazer? Fica mesmo assim.
A situação é bastante comovente, até mesmo para os jovens contratados para circundar as lavras.
Sim, nós sentimos, porque também onde eles sobrevivem, fazem todas as coisas ali nas lavras. Nós também, como somos trabalhadores, sim, estamos...
Só vieram aqui para avedar...
Só estamos a avedar o quintal.
A Voz da América esteve na Direção Provincial da Agricultura, mas não obteve qualquer pronunciamento. João Marcos, para a Voz da América.
A página desportiva, começamos em Portugal, onde a notícia do fim de semana foi a derrota do Benfica por 2-1. Derrota essa que não foi aproveitada pelo Porto, que empatou uma bola, mas reduziu a diferença do Benfica para 3 pontos. O treinador do Benfica é Jorge Jesus.
O campeonato cada vez está mais na reta final, perto da meta, como eu já disse, mas é para todos, não é? Faltam 8 jogos, e desses 8 jogos que faltam, o Benfica continua em primeiro.
Já o treinador do Porto, Julen Lopetegui, diz que a 3 pontos do líder há ainda muito trabalho por fazer.
Nós tínhamos que fazer nosso trabalho. Quedan muchísimos partidos y vamos a seguir luchando y intentando mejorar, corregir las cosas que tenemos que corregir.
Na luta pelo terceiro lugar, o Sporting está cada vez mais isolado, bateu Vitória de Guimarães por 4-1 e beneficiou do empate do Sporting de Braga. Sporting tem agora mais 9 pontos que o Braga, está a 6 pontos do Porto e a 9 do Benfica. O treinador do Sporting é Marco Silva.
E o nosso objetivo no próximo jogo com o Paços Ferreira é vencer, somar mais 3 pontos. É aquilo que nós conseguimos controlar. O que os nossos adversários irão fazer ou não, nós não conseguimos controlar. Portanto, controlamos aquilo que é o nosso jogo e é isso que nós vamos fazer. Trabalhar diariamente para estarmos cada vez melhor. Temos os 8 jogos que me falou. Temos mais um jogo muito importante também para nós na Taça de Portugal, em que queremos somar um resultado que nos permita estarmos já a morrer, que é o nosso objetivo desde a primeira hora também. E é nisso que nós nos vamos concentrar. Jogo a jogo.
Era o treinador do Sporting, Marco Silva. Em Moçambique, tenta generalizar-se o sentimento de que há muita corrupção na polícia moçambicana e que muitas vezes os agentes policiais usam de excessiva força para fazer cumprir a lei, violando os direitos dos cidadãos. Ramos Miguel.
Uma das críticas mais severas foi feita recentemente pelo bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique, Tomás Timbane, que afirmou que a corrupção ganhou espaço na polícia e esta era um dos elos mais fracos do Estado moçambicano. Na passada sexta-feira, o presidente moçambicano Filipe Nyusi manifestou-se também preocupado com algumas práticas da polícia, sobretudo o fato desta recorrer à força para estabelecer a ordem, segurança e tranquilidade públicas. A ação policial deve ser guiada pela observância estrita da ordem judicial nacional, apelou o chefe de Estado moçambicano, o apelo que, para o professor Francisco Mungoi, faz sentido porque, na sua opinião, a polícia tem sido violenta.
A polícia, por causa da corrupção, também tenta ou faz coisas ilícitas. Às vezes até procura à força aquilo que não pode enquanto ele tem seus ordenados mensais. Às vezes as pessoas até falham muito, mas sempre está por detrás, às vezes, a corrupção. Então...
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. O Ramos Miguel vai voltar aqui na segunda meia hora da nossa emissão com uma reportagem mais alargada sobre esta questão. Vamos ter outras reportagens sobre Moçambique. Isso dentro de aproximadamente 2 minutos e meio, quando entrar aqui de serviço o Paulo Oliveira. Até lá, vamos ficar com Lady Gaga, a deixar todos gaga. Aplausos.
I live for the applause, applause.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, para a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Pode ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com e podem igualmente seguir-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 13 horas 30 minutos 35 segundos, aqui em Washington, lá fora o céu está limpo, a temperatura é de 6 graus Celsius. Ao microfone a partir de agora o Paulo Oliveira, na pressão encontra-se o Alvin Sangano, a assistência técnica a partir deste momento é de Keith Holmes. Títulos das principais notícias internacionais a esta hora, o presidente afegão Ghani considera fundamental a parceria com Washington. Forças leais ao presidente do Iêmen derrotam rebeldes xiitas. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, apela a eleições livres na Nigéria. Hoje é segunda-feira, 23 de março de 2015. Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP. E vamos começar em Moçambique, onde a Ordem dos Advogados defende maior serenidade da Assembleia da República, isto na análise do projeto de renome sobre autarquias provinciais. Detalhes com o correspondente William Mapote.
Tomás Timbana, que falava à margem do primeiro Congresso Luso-Moçambicano de Direito, considera que o projeto para a criação das autarquias provinciais apresenta ainda muitas questões que exigem uma reflexão profunda, porque vão implicar grandes mudanças na estrutura político-constitucional do país.
Aparentemente é um projeto simples, mas que ele mexe com várias outras realidades. Espero, o que esperamos, é que os deputados estejam serenos a discutir este diploma.
Timbana não tem dúvidas que, dado o impacto que vai trazer, o projeto da RENAMO não está em condições de ser aprovado nas condições com que entrou no Parlamento.
Há várias questões que podem e que devem ser refletidas e não se pode, de modo algum, partir do nada e aprovar-se este diploma tal como ele está, porque põe em causa muitas das disposições constitucionais, por exemplo, a representação por parte do governador. Portanto, segundo a Constituição, o governador é representante na província do chefe de Estado. Portanto, há aqui um conjunto de interpretações, articulações que devem ser feitas para que, no fim, haja um diploma legal melhor.
Refira-se que o projeto da RENAMO será discutido na sessão parlamentar que arranca dia 31 do corrente mês. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. E vamos continuar em Moçambique, onde tende a generalizar-se o sentimento de que há muita corrupção na polícia e que muitas vezes os agentes policiais usam força excessiva para fazer cumprir a lei, violando assim os direitos dos cidadãos. Ramos Miguel com detalhes.
Uma das críticas mais severas foi feita recentemente pelo bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique, Tomás Timbana, que afirmou que a corrupção ganhou espaço na polícia e esta era um dos elos mais fracos do Estado moçambicano. Na passada sexta-feira, o presidente moçambicano Filipe Nyusi manifestou-se também preocupado com algumas práticas da polícia, sobretudo o fato desta recorrer à força para estabelecer a ordem, segurança e tranquilidade públicas. A ação policial deve ser guiada pela observância estrita da ordem judicial nacional, apelou o chefe de Estado moçambicano, o apelo que, para o professor Francisco Mungoi, faz sentido porque, na sua opinião, a polícia tem sido violenta.
A polícia, por causa da corrupção, também tenta ou faz coisas ilícitas. Às vezes até procura a força aquilo que não pode, enquanto ele tem seus ordenados mensais. Às vezes as pessoas até falham muito, mas sempre está por detrás, às vezes, a corrupção. Então, para esse nosso país é que fica muito complicado e pior também, os salários são baixos. Mesmo que seja alto, às vezes a polícia falha muito, mas que está a usar a força sem necessidade, eu concordo. Porque eu, no cotidiano, consigo perceber essas situações. Eu também já fui vítima. Vamos dizer que a polícia também tem que saber nos educar.
O jurista António Sebastião é também da opinião de que a polícia moçambicana tem sido violenta, considerando que a recorrência à força deve acontecer apenas como último recurso, quando as medidas de persuasão ou de advertência se mostrarem inadequadas. Custódio Sebastião, agente policial, não nega o uso da força pela polícia, mas diz que isso ocorre quando há desacatos.
A força é resultado de desacato, é resultado de uma resistência por parte dos cidadãos, né? Porque primeiro, antes de se usar a força, há uma exortação, uma orientação. Quando se não cumpre as orientações, obviamente tem que se usar a força, mas não porque a polícia tem essa natureza de usar a força. Bom, quando as coisas não estão conforme, realmente tem que se usar o músculo, né?
Para a jurista Mayra Domingos, a educação é o aspecto importante na observância da legislação.
O aspecto é muita monitoria, que é para que seja um instrumento educador acima de tudo, não com uma visão primária de punir, mas com uma visão primária de educar. Há que dar passos para que as pessoas compreendam como um instrumento utilitário para uma formação de cidadania mesmo. Devemos, de fato, acompanhar e fazer um esforço também às instituições de comunicação do Estado poderem promover programas de discussão, de debate, que abram mais a mente das pessoas sobre a legislação nacional.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, e vamos ficar ainda em Moçambique. Tal como os outros candidatos que concorriam às eleições municipais de 2013, isto na autarquia de Nampula, a cidade da região norte de Moçambique, dizia Mahmoud Morana, prometeu limpar a cidade em 6 dias. Os detalhes com a Adina Soualé.
A Murani, que se considerava ter um projeto de governação ambicioso, parece ter fracassado na implementação da campanha de limpeza Wária Wampula, em língua mácua, que em português significa brilho da cidade de Nampula. Para a realização deste projeto, para além dos novos contentores para o depósito de lixo, o edil teria contratado no ano passado, por um período determinado, um grupo de senhoras para auxiliar os funcionários da área de salubridade. Estas senhoras seriam remuneradas no valor de 3 mil meticais. Todavia, estas senhoras, quando não receberam o valor prometido, desanimaram e abandonaram o projeto, não sem antes exigirem o que lhes era devido. Desde então, o Área Wampula mostrou ser um projeto com deficiências a nível do governo municipal ou mal elaborado, como afirmam os munícipes entrevistados pela Voz da América. Estes moradores de Nampula não percebem como terminou o projeto e continuam a conviver no seu dia a dia com os montes de lixo por toda a cidade. Quer nas zonas de cimento, quer nas suburbanas, o lixo continua a amontoar-se, a ocupar espaços que deviam ser limpos e usados para outros fins ou para os fins que tinham sido criados. E os munícipes dizem estar agastados com a situação. Para além dos problemas com o lixo, o município de Nampula não dispõe também de sanitários públicos. E pelas ruas, as acácias vão morrendo aos poucos por serem usadas como locais para fazer necessidades biológicas, para além do mau cheiro que deixa na urbe.
O lixo está para uma situação muito caótica mesmo. É, lá, acumulação do lixo, há sítios que não chega ao carro para remover o lixo, aí está a pior situação, por isso que há muita acumulação do lixo. O que eu gostaria, como munícipe, era de aquele sítio onde não chega o transporte, que arranjasse maneira como chegar lá o transporte.
Do meu bairro acho que está a piorar, porque não tem que ler um bairro que está cheio de manilha, cheio de caminhos finos. Então, né, muita gente entorna lixo no caminho, porque até que não é um problema de chuva, é um problema das pessoas. Os vizinhos acordam cedo, vão deitar lixo.
É, o meu bairro é péssimo, visto que é o único posto de depósito de lixo e ali fica cheio até corrompe a própria estrada.
Assani Raja, diretor do Palouro de Salubridade e Gestão Funerária no Conselho Municipal de Nampula, disse que o setor reforçou a limpeza nos postos administrativos municipais. Assani Raja pediu a colaboração de todos.
Pessoal, para dizer que a situação de lixo, daqui a breve trecho teremos situação toda ela controlada.
Importa referir que recentemente o presidente autárquico de Nampula mudou o vereador da área de salubridade para, como disse, imprimir uma nova dinâmica neste departamento. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalém.
Obrigado, Adina. 13 horas 40 minutos aqui na cidade de Washington, segunda-feira, dia 23 de março de 2015. E vamos agora para Cabo Verde, onde as mulheres vão conquistando algum espaço na vida política do país. E como prova disso é a presença de 9 mulheres superando, no governo, superando assim o número de homens que, por seu lado, ocupam 7 pastas ministeriais. O agente Acheiro explica.
Também a nível do poder local, nota-se uma fraca presença de mulheres, já que dos 22 municípios, apenas o do Porto Novo, na ilha de Santo Antão, é dirigido por uma senhora. A ministra da Educação e Desporto, Fernanda Marques, considera que a presença do maior número de mulheres no governo demonstra a sensibilidade do chefe do Executivo, que reconhece competência e capacidade de liderança das senhoras. Na ótica de Fernanda Marques, as mulheres cabo-verdianas têm sabido responder de forma positiva aos desafios que lhes são colocados, quer nas funções ministeriais e outras, cumprindo as respectivas missões sem qualquer tipo de limitação.
Não há nenhuma intencionalidade em relação à diferença de género. Somos um grupo de pessoas, homens e mulheres, que trabalham em estreita colaboração, independentemente dessa condição de ser mulher ou de ser homem.
Apesar dos passos que vêm sendo dados, Fernanda Marques entende que a forma como a política ainda é feita no arquipélago, onde na ótica da governante os ataques pessoais se sobrepõem muitas vezes à discussão de ideias, esta situação, de alguma maneira, dificulta o interesse das mulheres a entrarem para a política ativa.
A mulher que entra na política está sujeita a um desgaste muito grande pela forma como ainda fazemos política, em que ainda discutimos mais as pessoas do que as ideias.
Embora não seja contra a introdução de cotas, Fernanda Marques defende que as mulheres devem ser vistas e ganhar espaços na vida política e pública do país devido à sua capacidade e competência. A eleição da primeira mulher para a liderança de um partido político, falamos da presidente do PSV, Janira Almada, pode, no dizer de Fernanda Marques, estimular a que mais cidadãs cabo-verdianas sigam a carreira política. Sobre a participação da mulher na política, o presidente do MPD afirma que se deve criar condições para que as mesmas possam ter oportunidade de ingressar na vida política e ocupar cargos de relevo na gestão do país. Mas Ulisses Correia Silva diz que essas condições não devem passar pela introdução de cotas, modelo segundo avança. O MPD não defende para a inclusão de mulheres nas listas.
Acho que mais importante que estabelecer cotas é definir a vontade política de ter uma boa representação de mulheres no Parlamento e ter a disponibilidade das mulheres para o fazerem. Temos indicações de que para as próximas listas, quer para o Parlamento, quer para os órgãos autárquicos, que devemos reforçar a presença das mulheres.
Dados divulgados indicam que Cabo Verde é o segundo país em África com mais mulheres no governo. São 7 ministras e 2 secretárias de Estado, mas nota-se que ainda devem ser criadas algumas condições para que haja maior número de mulheres no Parlamento e noutras esferas de atividade política no arquipélago Cidade da Praia. Eugênio Teixeira.
A Voz da América continua a transmitir em português. Esta semana é decisiva para as negociações em torno do acordo nuclear entre o Irão e o grupo dos P5, integrado pelos Estados Unidos, a Rússia, a Alemanha, a França, o Reino Unido e a União Europeia. O prazo para um acordo preliminar termina no dia 31 de março, enquanto os negociadores falam em progresso. O Congresso norte-americano acompanha cada passo à espera de se posicionar sobre o mesmo acordo. Detalhes com o Álvaro Lugero Andrade.
As negociações têm conhecido progressos, mas o presidente Barack Obama já disse que o Irão está ainda longe de aceitar as principais exigências dos Estados Unidos e aliados. Por seu turno, o secretário de Estado americano John Kerry, que lidera as negociações, reconhece esses progressos, mas recomenda precaução.
We are not rushing. This has been a 2.5 year or more process.
Nós não estamos a correr. Têm sido 2 anos e meio neste processo, mas reconhecemos que as decisões fundamentais têm que ser feitas agora, porque fica cada vez mais difícil com o passar do tempo. É hora de tomar decisões difíceis, porque queremos um bom acordo. O secretário das Relações Exteriores da Inglaterra, Philip Hammond, vai mais longe e afirma que o Irão tem de tomar decisões difíceis e é agora. Fizemos alguns progressos muito significativos em algumas áreas, mas há outras áreas em que não há acordo e chegou o momento de o Irão, em particular, tomar algumas decisões muito difíceis, disse Philip Hammond. Entretanto, enquanto os países ocidentais falam em generalidades sobre o estado das negociações, o Irão está a tratar de detalhes. O Ayatollah Ali Khamenei disse que as sanções internacionais devem ser levantadas logo após o acordo e adverte que as divergências existentes no Congresso americano são um obstáculo no processo. Mesmo assim, E, por seu turno, o presidente iraniano Hassan Rouhani caracterizou as diferenças atuais como nada que não possa ser resolvido. Aqui nos Estados Unidos, o presidente do Comitê das Relações Exteriores do Senado, Bob Corker, reafirmou a sua posição de que o Congresso deve analisar e bem o acordo que vier a ser alcançado. O presidente Barack Obama afirmou na semana passada que uma solução negociada com o Irã é a melhor forma de ultrapassar o diferendo com o país árabe, mas o diretor da CIA, John Brennan, já avisou que as opções atuais permanecerão sobre a mesa se não for alcançado um acordo. Brennan alertou para os enormes custos e consequências caso o Irã construa uma arma nuclear. Há uma série de meios que os Estados Unidos têm ao seu alcance para impedir que o Irã tenha uma arma nuclear, concluiu o diretor da CIA.
Estúdio da Washington, na Voz da América, o quinto sufrágio presidencial na Nigéria a realizar no dia 28 do corrente mês de março deverá ser o mais cerrado desde que aquele país regressou à democracia em 1999 e não será apenas a forma mais diferente. Detalhes de um trabalho de Chris Stein.
Um ano após o primeiro caso de ébola registrado no sudeste da Guiné-Conakry, o número de casos da doença continua a aumentar. A Organização Mundial da Saúde...
Hoje é dia 23 de março, completa-se um ano desde que a Organização Mundial de Saúde declarou oficialmente a existência de uma epidemia de ébola na Guiné. A data, começamos com um trabalho sobre as eleições na Guiné, um trabalho de Chris Stein.
Um ano após o primeiro caso de ébola registrado no sudeste da Guiné-Conakry, o número de casos da doença continua a aumentar. A Organização Mundial da Saúde diz existirem agora mais de 3.400 casos no país desde que a epidemia começou e que foram registrados 25 mil casos na África Ocidental, nomeadamente na Libéria e Serra Leoa. Segundo a OMS, apenas na semana passada, 95 novos casos foram registrados, o número mais elevado desde o fim do ano passado. Fode Tassi Sila, porta-voz da Unidade de Coordenação Nacional da Guiné-Conakry para a Luta contra a Ebola, afirma que a principal dificuldade para combater a doença está nos costumes da população.
Hoje
é a resistência que impede as nossas equipas de progredirem e acabarem com o vírus. Por isso, o ébola continua. Não é um problema de como enfrentar a epidemia, mas cada pessoa deve tomar a responsabilidade de defender o nosso país desse inimigo que nos afeta a todos.
Grupos de mobilização social cruzam o país a transmitir mensagens de porta em porta, para alertar o cidadão sobre os meios de transmissão e as medidas de prevenção à doença. Mensagens similares são emitidas pela rádio e pela televisão, assim como em outdoors nas cidades e aldeias. Mas apesar do esforço de algumas pessoas, muitas continuam a ter comportamentos de risco, como tocar e lavar os corpos dos seus parentes doentes e a esconder pacientes com suspeita de ébola, além de fazer funerais com rituais que ajudam a propagar a doença. Al-Hussani Makanerkaki, ministro da Comunicação da Guiné-Conakry, defende as ações do governo.
Nós montamos uma estratégia de comunicação e uma equipa de mobilização social porque esses fatores contribuem para acabar com o ébola. Mas os nossos costumes, as nossas tradições e a nossa conduta ainda constituem a principal causa da presença da doença no país. Nós ainda precisamos seguir o caminho para a erradicação da doença.
Esse foi Kaki, ministro da Comunicação da Guiné-Conakry.
Era o Leonardo Finkel falando de 23 de março, aliás, uma data que hoje completa um ano em que a Organização Mundial de Saúde declarou oficialmente a existência de epidemia de ébola na Guiné. E agora sim, vamos falar das eleições na Nigéria, o quinto sufrágio presidencial na Nigéria, que se realiza, aliás, no próximo sábado, 28 de março, deverá ser o mais cerrado desde que o país regressou à democracia em 1999. E não será apenas esta a forma mais diferente, o trabalho de Chris Stein. Desde o equilíbrio político do poder até à forma como os boletins de voto vão ser depositados, os analistas destacam uma diversidade de mudanças na votação do próximo domingo. A desunião dos grupos de oposição tem ajudado o Partido Democrático do Povo no Poder, o PDP, a obter a vitória nos últimos 4 sufrágios. Todavia, isso mudou em 2013, quando os principais partidos da oposição ultrapassaram as diferenças para constituir o Partido Progressista do Congresso, ou APC. Os analistas esperam que o partido represente o maior desafio ao PPD e ao seu líder, o atual presidente Goodluck Jonathan. Embora o partido seja um fator novo nestas eleições, os políticos não são. O candidato APC, Muhammadu Buhari, é familiar para os nigerianos. Jonathan derrotou o antigo dirigente militar em 2011, mas o comentarista político Chris Ngwodo sustenta que a base de apoio nacional do PDP, crucial para o êxito no sufrágio de 2011, poder não existir desta feita.
Historically, opposition parties have tended to be the regional parties and have lost national elections.
Historicamente, os partidos políticos tendem a ser partidos regionais e por isso perdem os sufrágios nacionais. Pela primeira vez, coloca-se uma situação em que os papéis são invertidos, com o partido da oposição a ser uma coligação nacional e o partido no governo, em resultado de cálculos errados, tornar-se num partido regional. Jonathan é enormemente popular no Sudeste e na região de Natal do Delta do Níger. Em 2011, obteve 99% dos votos em vários estados da região. A participação excepcional para Jonathan, sustenta Jibrin Ibrahim, não deve obter melhor resultado devido às medidas anti-Farad.
Almost everybody on the voters list has having voted for the president.
Quase todos os nomes das listas de eleitores votaram pelo presidente. Num sufrágio real, tal não será possível. Não existe uma participação de 99%. Ibrahim adianta que as alterações na forma como os boletins são usados vai reduzir a possibilidade de introdução de votos na urna e tornar o sufrágio mais correto. Os eleitores têm neste momento de apresentar um cartão de identidade plastificado e verificado biometricamente antes de depositar o voto. O novo sistema de identificação tem sido controverso e foi contestado em tribunal, mas se for utilizado corretamente, considera Ibrahim, irá fazer o sufrágio mais credível. Embora tenha sido melhorada a votação, a campanha tem sido marcada pela ausência de constrangimentos, quando comparada com 2011. E existe ainda o Boko Haram. O grupo extremista islâmico foi um problema durante a votação de 2011, mas não estava aliado aos militantes do Estado Islâmico e não era objeto de uma campanha militar multinacional como agora. O Boko Haram tem ameaçado perturbar a eleição do próximo sábado. Passagem para o desporto, convosco o João de Santa Rita.
Na página desportiva, começamos em Portugal, onde a notícia do fim de semana foi a derrota do Benfica por 2-1. Derrota essa que não foi aproveitada pelo Porto, que empatou uma bola, mas reduziu a diferença do Benfica para 3 pontos. O treinador do Benfica é Jorge Jesus.
O campeonato cada vez está mais na reta final, perto da meta, como eu já disse, mas é para todos, não é? Faltam 8 jogos. E desses 8 jogos que faltam, o Benfica continua em primeiro.
Já o treinador do Porto, Julen Lopetegui, diz que a 3 pontos do líder há ainda muito trabalho por fazer.
Nós tínhamos que fazer o nosso trabalho. Quedan muchísimos partidos e vamos a seguir luchando e tentando melhorar, corrigir as coisas que temos que corrigir.
Na luta pelo terceiro lugar, o Sporting está cada vez mais isolado. Bateu Vitória de Guimarães por 4-1. E beneficiou do empate do Sporting de Braga. Sporting tem agora mais 9 pontos que o Braga. Está a 6 pontos do Porto e a 9 do Benfica. O treinador do Sporting é Marco Silva.
O nosso objetivo no próximo jogo com o Paços Ferreira é vencer, somar mais 3 pontos. É aquilo que nós conseguimos controlar. O que os nossos adversários irão fazer ou não, nós não conseguimos controlar. Portanto, controlamos aquilo que é o nosso jogo e é isso que nós vamos fazer. Trabalhar diariamente para estarmos cada vez melhor. Temos os 8 jogos que me falou, temos mais um jogo muito importante também para nós na Taça de Portugal, em que queremos somar um resultado que nos permita estar no Jamor, que é o nosso objetivo desde a primeira hora também, e é nisso que nós nos vamos concentrar, jogo a jogo.
Era o treinador do Sporting, Marco Silva.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A Voz da América continua a transmitir em português. Hoje é segunda-feira, dia 23 de março de 2015. Resumo de notícias do dia de hoje. O presidente afegão Ashraf Ghani afirmou que a parceria com os Estados Unidos é fundamental e agradeceu a Washington ter dado ao seu país liberdade e esperança. No início de 3 dias de encontros com as autoridades americanas aqui em Washington, o novo dirigente afegão prometeu derrubar os rebeldes talibã que procuraram derrubar o governo numa luta que continua naquele país há mais de 13 anos. Na agenda das conversações dos Estados Unidos com o Afeganistão, encontra-se o ritmo da retirada dos restantes 9.800 soldados americanos ali estacionados para aconselhar e treinar as tropas afegãs. Ashraf Ghani procura reduzir o ritmo da retirada das tropas dos Estados Unidos, enquanto Cabul continua a enfrentar ataques terroristas. Forças leais ao presidente do Iêmen, Mansour Hadi, derrotaram dezenas de rebeldes xiitas Houthi que tinham sido enviados para a cidade sulista de Aden, indicaram fontes da milícia e da segurança. Responsáveis da segurança referiram que os rebeldes tinham enviado milhares de tropas para a região sul e combateram com tribos locais sunitas quando se aproximaram da cidade de Aden, onde Hadi se encontra refugiado após ter fugido da capital o mês passado. O novo ministro estrangeiro do Iêmen, Riyad Yassin, apelou entretanto ao Conselho de Cooperação do Golfo para enviar tropas para combater a expansão da milícia Houthi. Falando de Aden, Yassin solicitou aos países do Golfo para intervirem de imediato antes que a milícia Houthi, apoiada pelo Irão, capture mais território. Barack Obama, o presidente norte-americano, fez um apelo para eleições livres e justas na Nigéria e pediu para que todos rejeitem a violência que manchou as anteriores eleições naquele país africano. Num vídeo divulgado esta segunda-feira pela Embaixada Americana em Abuja, Barack Obama disse que as eleições bem-sucedidas constituem um elemento fundamental para derrotar o grupo terrorista Boko Haram e permitir que mais de 1 milhão de nigerianos deslocados regressem às suas casas. O presidente nigeriano Goodluck Jonathan é candidato à sua sucessão e tem como adversário o antigo comandante militar Muhammadu Buhari. O primeiro-ministro da Tunísia, Essid, demitiu hoje 5 comandantes da polícia na sequência do ataque terrorista que provocou a morte de 23 pessoas na semana passada em Tunis. Entre os demitidos estão o chefe de segurança dos turistas, um chefe de brigada de inteligência e o chefe da polícia da cidade de Tunis. O porta-voz do primeiro-ministro disse que Habib Essid visitou ontem o Museu Nacional Bardo e encontrou várias falhas de segurança. Autoridades tunisinas revelaram que as seguranças do museu e do complexo do Parlamento encontravam-se a tomar café quando os 2 terroristas atacaram o grupo de turistas. Milhares de pessoas reuniram-se hoje em frente à residência oficial do primeiro-ministro de Singapura para depositar flores e prestar as suas homenagens ao fundador daquele país, Lee Kuan Yew, que morreu hoje, segunda-feira, com a idade de 91 anos. Lee foi hospitalizado no início de fevereiro com pneumonia grave e nunca mais conseguiu recuperar. O gabinete do primeiro-ministro disse que Lee faleceu em paz. O governo decretou 7 dias de luto nacional que terminará com o seu funeral no próximo domingo. O corpo do dirigente que esteve no poder de 1995 a 1990 será cremado. Passagem para um resumo de notícias dos principais jornais norte-americanos. Os jornais Washington Post e Washington Times destacam o anúncio de candidaturas de elementos do Partido Republicano à eleição presidencial de 2016, enquanto que o New York Times escreve sobre a retirada das tropas dos Estados Unidos do Iêmen, complicando assim o combate ao terrorismo. Para os ouvintes que nos acompanharam na cidade de Maputo através da Topo Rádio, o nosso muito boa noite agora. Voltaremos dentro de momentos com o Álvaro Lugero Andrade. Fiquem com a Voz da América, fiquem conosco.
Esta é a Voz da América, que continua a transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Também pode acompanhar esta emissão através da internet no nosso site voaportugues.com e ainda através do telemóvel em m.portugues.com. E também estamos no Facebook, no Twitter e no Instagram. Apenas use a referência VOA Português. Igualmente, através do WhatsApp, pode comunicar-se connosco a qualquer momento. Neste momento são 14 horas e 41 segundos aqui em Washington, na capital americana. Ao microfone, Álvaro Lugier Andrade, na produção Elvis Sangano e Mariana Bartolomeu. A assistência técnica é de Kate Holmes. Títulos de atualidade. Primeiro-ministro da Tunísia demite 5 comandantes da polícia. Barack Obama apela a eleições justas e sem violência na Nigéria. Presidente do Afeganistão está em Washington e diz que a parceria com os Estados Unidos é fundamental. Nesta última meia hora de edição desta segunda-feira, temos o nosso habitual debate sobre assuntos que marcam a atualidade em Angola. Falaremos sobre a candidatura de Mbanza Kongo a Património Mundial e terminamos a emissão com um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Angola deverá apresentar até 30 de setembro deste ano as correções recomendadas pela Unesco no seu dossiê de candidatura de Mbanza Kongo a Património Mundial por causa dos pormenores técnicos em falta no mapa cartográfico. Para nos falar sobre o assunto, o Arondipa ouviu Maria da Piedade, diretor do Património Cultural do Ministério da Cultura, João Lourenço, membro da Comissão de Redação da Candidatura de Angola, e Manuel Fernandes, deputado da bancada parlamentar da Casa CEE. Vamos então com o Arondipa com este interessante debate sobre a candidatura a Património Mundial de Mbanza Kongo.
A candidatura de Angola para a inscrição da cidade histórica de Mbanza Kongo na lista de Património Mundial da Unesco foi considerada incompleta pelo Centro de Património Mundial da Organização das Nações Unidas. As razões pelas quais o dossiê foi considerado incompleto não foram inicialmente justificadas. A entrega formal da candidatura de Angola tinha dado entrada no final do passado mês de janeiro, 7 anos depois do iniciado o processo. Os trabalhos arqueológicos realizados envolveram especialistas nacionais e estrangeiros. As autoridades angolanas tinham projetado esta candidatura para obter alguns dividendos políticos, quer a nível interno, bem como reforçar a projeção da imagem do país e obter outros ganhos na diplomacia. Por outro lado, os resultados desta candidatura previam fazer coincidir com os festejos dos 40 anos da independência nacional, que este ano o país comemora a 11 de novembro. Esta decisão da Unesco criou igualmente um certo mal-estar junto das autoridades angolanas, que não esconderam isto mesmo depois de terem sido confrontadas com a informação. Nesta conformidade, Angola deverá apresentar até 30 de setembro do presente ano as correções recomendadas e aguardar uma posterior notificação. Ainda assim, a diretora do Instituto Nacional de Património Cultural de Angola, Maria da Piedade, minimiza as especulações à volta do assunto.
O trabalho tem decorrido de lá para cá até que setembro de 2014 nós demos entrada ao primeiro draft do dossiê. Bom, isso é uma decorrência normal. Esse draft deu entrada para que a Unesco, não oficialmente, para que os técnicos da Unesco nos dissessem que se nós estávamos no bom caminho. Portanto, nós trabalhamos de setembro até janeiro para concluir o dossiê e enviamos. Bom, o que acontece é que as regras, se quisermos, da Unesco têm várias etapas. Essas etapas decorrem normalmente com todos os dossiês que são enviados à Unesco, não só de Angola, mas de todos os outros países. E é normal que a Unesco, nessa avaliação, nesta primeira avaliação, não estou a falar da avaliação final, mas uma das avaliações que a Unesco faz, nos foi enviada uma carta para a conclusão do dossiê. Porque esse reenvio da carta? Esse reenvio da carta foi porque, não porque o dossiê não está completo, mas para que seja revisto a parte cartográfica do dossiê. Bom, nós soubemos que saíram notícias acerca do dossiê, que o dossiê foi reprovado, outros dizem que foi chumbado, mas não é isso. É normalíssimo que isso aconteça, que a Unesco nos reenvie o dossiê para completarmos o que realmente... Porque uma das exigências da Unesco, que são partes técnicas, e é muito normal que isso aconteça. Portanto, é o que nós vamos fazer, nós estamos a trabalhar, vai agora uma equipe, porque a Unesco predispôs-se que a equipe fosse até Paris, para que explicassem o que realmente é necessário fazer nestes pequenos pormenores que realmente faltaram no dossiê. É simplesmente isso. E depois vamos reenviar outra vez em setembro para que seja avaliado e, portanto, proposto para a lista do património mundial. Portanto, para dizer que o dossiê não foi reprovado, porque nem sequer ainda estamos na etapa da reprovação, nós falamos em reprovação quando passa em junho diante do comitê e que o comitê diga. E mesmo aí há sempre três opções, que é o reenvio para fazer retificações, há outro que é para... É para dizer que vocês têm que refazer o dossiê todo, o que não é o caso do dossiê de Banza Congo.
Por sua vez, João Lourenço, membro da Comissão de Redação da Candidatura, afirma que a falta de um mapa cartográfico está na base desta decisão da Unesco.
Os membros do Comitê de Redação que irão a Paris para trabalhar com a Unesco. A Unesco tem os seus peritos. Logicamente, são os peritos da Unesco que conosco vão... Portanto, vamos trabalhar e definir e fazer as tais correções. Né? Até porque é mesmo uma recomendação da Unesco que eles nos fazem na carta. Relativamente à cartografia, portanto, é uma questão de detalhe. Explico-me. O mapa não está errado. O mapa lhe faltam elementos. Portanto, na hora de executar, eu não posso dar muitas explicações técnicas porque não sou... cartógrafo e não tenho a linguagem técnica para dizer exatamente o que é que se trata. Portanto, o que a Unesco nos diz é que aquele mapa lhe falta um ou outro elemento, então que temos que corrigir o mapa. Portanto, isso é na hora de executar, na hora do tratamento técnico do material que foi feito, porque foi feita uma fotografia aérea e, essa, e ela tem determinadas debilidades. É essa correção que vai ser feita. Portanto, não se trata... no sentido de que o mapa esteja errado. Ele não está em conformidade, porque o mapa tem utilidade, ele tem sido utilizado para outras questões. O que é importante nós percebermos também? Infelizmente, o que aconteceu, e isso deve ocorrer a várias localidades, nós não temos, e por isso é que está a ser feito, aliás, o próprio Executivo tem tem agora um plano, por exemplo, no âmbito das questões geológicas, nós estamos agora a fazer um tratamento, um mapa que vai ser das capacidades geológicas do país. Portanto, por quê? Porque existia a ausência dessa informação. Né? No caso de Banza Congo é a mesma coisa. Nós, não tendo o mapa, tivemos que fazer. O que acontece com os outros países é que eles já têm. Quando precisa, vão à base de dados e tiram. No nosso caso, nós não tínhamos. E é preciso atender a determinadas especificações técnicas. É só essa a questão que é preciso corrigir.
Para o deputado Manuel Fernandes, esta candidatura de Banza Congo, para além de não se revelar uma prioridade para os angolanos, peca igualmente por ter sido feito um mau trabalho de casa.
Infelizmente, o Executivo tem uma prática de que, mesmo nas questões importantíssimas da vida do país, em que poderia... congregar uma envoltura muito mais abrangente do ponto de vista de ideias, de opiniões, limita-se simplesmente em fazer aquilo que lhe convém fazer, mesmo não avaliando sobre as prioridades que, de facto, tem no âmbito dos vários inúmeros problemas que o país tem. No nosso entender, é fundamental essa questão e é importante que o Mbanza Kongo, uma cidade histórica, de facto, seja levada a património da humanidade. Mas se nos tivessem consultado, do meu ponto de vista, é que Angola tem muitas coisas ainda a fazer, porque este exercício que foi feito não é apenas meter as letras no papel e mandar. É claro que teve que se fazer lobby, teve que se aprovar um orçamento para esta candidatura e, no entanto, nós entendemos que esses recursos, do meu ponto de vista, ainda poderiam ter sido alocados em outros setores vitais da sociedade. Bom, mas se partirmos do princípio que está feito, o que é fundamental quando estamos a partir para uma ação é fazer as coisas bem. Como se não bastasse, do meu ponto de vista, para além de não ser prioridade, pelo menos para os angolanos, ainda faz-se o trabalho e mal feito. Provavelmente, para além daquilo que já foi gasto para este exercício, para levar até para onde está hoje, vai ter que se adicionar recursos que é para melhorar, de facto, o tal projeto para ver se seja aprovado. Isto é mau, isto é péssimo, isto de facto é resultado da própria arrogância do Executivo, que entende que mesmo as questões fundamentais do país deve apenas de por si refletir e agir, ao invés de poder congregar uma envoltura muito mais abrangente. Eu refiro-me aqui não apenas só dos quadros, dos especialistas do setor, mas também porque ouvir outras sensibilidades, mesmo do ponto de vista político-partidário, era necessário dar uma tonalidade muito mais abrangente. Isto não aconteceu e agora, infelizmente, ontem estivemos a esfregar as mãos de contente, porque felizmente uma das nossas cidades vai ser elevada a património da humanidade por força da história de Mbanza Kongo, na verdade, a nível do contexto do país e africano, mas infelizmente não será desta. E hoje não se sabe, fala-se por um lado que o projeto foi chumbado, outro justifica-se que não, tem que se suprir, apenas são insuficiências que devem ser supridas. E, bom, estamos aqui e a mais alto nível ainda não vimos de facto um pronunciamento da entidade do setor, pelo menos a esclarecer à sociedade o que é que se passa do concreto. Também está a fazer cogitações, mas nós gostaríamos que se pudesse explicar à nação o que é que se passa e o que é que se tem a fazer. Neste momento entendo que já não há como recuar, na medida em que já foram gastos recursos financeiros a isto, há que avançar, mas tem que se avançar com segurança e certos de que vamos conseguir alcançar o objetivo. No entanto, isto não dignifica o país. Na medida em que Angola tem mais de 40 anos de independência, não é justo que ainda tenha deficiência do ponto de vista administrativo. Isto revela também uma certa ineficácia e uma certa incompetência ainda do próprio serviço administrativo do nosso país. Até vergonhoso.
Maria da Piedade reconhece ter havido falhas por parte de Angola, mas já não concorda com as informações segundo as quais esta candidatura terá eventualmente sido rejeitada pelo Centro de Património Mundial.
O caso do dossiê de Mbanza Kongo foi reenviado antes de passar até pelo comitê, mas simplesmente porque o tipo de mapas que que a Unesco exige tem determinadas especificações. E é aí que houve uma falha da nossa parte, que nós estamos já a trabalhar na correção desse pormenor. Penso que não há qualquer problema com relação à inscrição ou não do dossiê, porque o dossiê vai seguir os seus trâmites e vai passar diante do comitê, portanto, do Património Mundial, sem problema. Portanto, fizeram comentários, não sei de que fontes, talvez da Unesco, onde foram buscar essas informações, mas, infelizmente, a nossa comunicação social não veio ter connosco para saber se realmente o que a Luso estava a difundir era, portanto, penso eu que primeiro deveriam vir ter connosco. Mas nós não o fizemos pela simples questão nós recebemos e dentro dessas recomendações da Unesco era que nós fôssemos a Paris para ter com os técnicos para especificarem quais seriam as alterações a serem feitas e como. E só depois é que nós iríamos comunicar. Porque falar primeiro que houve rejeição e é o que aconteceu é que as pessoas basearam-se nas informações que a Luso deu, sem primeiro entrarem. O que aconteceu é que está-se a dizer que o dossiê foi reprovado, quando na verdade não foi reprovado, porque nem sequer passou pelo comitê. Portanto, não passou pelo comitê. O que quer dizer que as informações devem ser dadas, e o que nós estávamos à espera era de termos informações completas pela Unesco, e só depois então queríamos dar a informação, mas infelizmente a Luso adiantou-se e pronto, começaram a sair notícias que realmente o projeto tinha sido reprovado quando não o faz.
Entretanto, João Lourenço ajuda igualmente a esclarecer que uma candidatura é um processo e o que aconteceu com o caso de Angola tem a ver com o formato apresentado.
A candidatura não foi rejeitada, a candidatura é um processo. Há candidaturas que estão na Unesco que levam 20 anos, desde a primeira vez que entram até que são admitidas, e há outras que nunca são admitidas. Nós estamos num processo. A primeira vez que nós entregamos um documento à Unesco foi em setembro, e em 3 meses nós conseguimos apresentar uma candidatura. O que acontece, e nós trabalhamos com a técnica da Unesco, é uma questão de forma. Portanto, eu não vou dar explicações técnicas sobre a cartografia, porque não só. Mas é uma questão de forma, isto é, o formato que se apresentou não se adequa, porque a Unesco em si também, de tempo em tempo, as suas orientações são atualizadas conforme a evolução técnica. Portanto, é uma questão de alterar o formato do mapa. Não é que o mapa esteja errado, atenção, o mapa que foi apresentado não é que esteja errado. Há detalhes que não estão presentes e são esses detalhes que têm que constar. Portanto, por isso é que a Unesco faz pré-avaliação, para dizer, olha, naquilo que vocês entregaram, agora tragam o elemento B e o elemento C. Foi o que ocorreu. Porque uma candidatura só é aceite ou rejeitada, ou como se está a usar a expressão, chumbada, quando chega à reunião do Comitê do Património Mundial. Isto, ali é que se faz a avaliação e se diz, esse bem está classificado ou esse bem não está classificado. Portanto, não foi dito que Mbanza Kongo não está classificado. Isto é uma questão de procedimentos. Quando nós vamos fazer uma inscrição, normalmente nos serem uma série de documentos. E se um determinado documento não estiver em conformidade, não dizem que nós não temos capacidade de fazer aquela tarefa. Nos dizem que temos que trazer aquele documento para depois avaliar se nós temos ou não capacidade de fazer aquela tarefa. Foi o que ocorreu. Nós temos que corrigir um mapa. Portanto, e a carta é bem clara. Por isso é que eles dizem, venham para aqui e nós vamos fazer as correções. É um mapa que se fez. Portanto, nós temos estado a trabalhar com o Unesco. Não se trata de nós não termos ou não termos verificado. Por isso é que a Unesco tem dentro da sua equipa cartógrafos, e nós tivemos aqui cartógrafos recomendados pela própria Unesco. Portanto, não se trata de nós não termos cumprido. Quando diz que nós criamos expectativas, não, as expectativas foram criadas e continuam, porque a candidatura não foi rejeitada. Que fique bem claro. O próximo prazo de entrega é 30 de setembro. E nós, a 30 de setembro, estaremos em condições de entregar a candidatura. Portanto, isso é preciso ficar claro, porque a ideia é que a candidatura, que Mbanza Kongo não tem requisitos para ser classificada, não é isto. Isso só é feito depois de 8 meses de avaliação. Isso é, quando o documento entra, depois eles têm que vir ao terreno, verificar se o bem tem ou não condições para ser classificado. E nós não chegamos ainda nessa fase. É preciso esclarecer. O bem só é classificado ou não classificado depois dos tais 8 meses de avaliação que é feito pelos peritos do Comitê Mundial, pelo ICOMOS, e nós ainda não estamos nessa fase. Que fique claro, a candidatura não foi rejeitada. É questões de procedimento. Os juristas, se calhar, vão explicar, percebem melhor isso, as questões chamadas questões processuais. Né? Se um documento não está conforme, ele é devolvido para que volte conforme. Não significa que o mesmo não tenha validade.
Finalmente, o deputado Manuel Fernandes defende uma responsabilização administrativa por parte dos membros da comissão que está à frente deste processo. A ideia, segundo o parlamentar, é encontrar os principais responsáveis.
Quando foi apresentado o projeto da candidatura, infelizmente não foi tornado público o orçamento que vai ser aplicado para esta candidatura. E se assim, se é que de facto envolveu-se o país, é o nome do país em causa, são os recursos do país em causa, é claro que tem que haver responsabilização. Mas, no entanto, penso que do que ouvimos é que está-se a trabalhar. Dizem que...
Mas esta responsabilização passa por onde? Do ponto de vista penal, ou seja, olhando para questões de coercividade ou apenas chamar a atenção da própria comissão que está à frente deste processo?
Não, a questão coerciva, a questão penal é uma questão posterior. O que nós estamos a dizer, do ponto de vista administrativo, ainda tem que haver uma responsabilização. Nesse preciso momento, as pessoas estão a justificar, dizendo que não se trata, de facto, da rejeição da candidatura, não se trata da reprovação da candidatura, trata-se apenas de suprimir algumas insuficiências.
Manuel Fernandes, João Lourenço e Maria da Piedade foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Lipa.
Esta é a Voz da América transmitida desde Washington. São 2 horas e 21 minutos aqui na capital americana. Falamos de Mbanza Kwangu, candidata a património mundial. Vamos então com uma canção também sobre essa cidade histórica de Angola.
Eu vou celebrando, através do meu canto, a história gloriosa do reino do Congo. Eu vou celebrando, através do meu canto, a história romântica do reino do Congo. Era um paraíso que prosperou no século XV. Situado em uma região formosa, no coração da África. E vou celebrando, através do meu canto, a história gloriosa do reino do Congo. Era um paraíso que prosperou no século XV, situado em uma região formosa, no coração da África. Oh, Mbanza Congo, San Salvador querido. Oh, Mbanza Congo, és meu paraíso, San Salvador. Congo di Antotila, oh Mbanza Congo, Mbanza Verera. Hoje presto homenagem aos guerreiros valentes que lutaram para libertar a minha terra, San Salvador. Que lutaram para libertar a nossa terra, Mbanza Congo.
Pátria querida, através dos anos você passou por tantas tragédias. Seus filhos foram capturados e vendidos como escravos. Hoje choro, choro por minha gente que foi levada por outro lado do grande rio.
Foi assim Mbanza Kwangu, aqui na Voz de Samanguana, na Voz da América, quando vamos às notícias que marcam a atualidade nesta segunda-feira, 23 de março. O presidente afegão Ashraf Ghani afirmou hoje que a parceria com os Estados Unidos é fundamental e agradeceu a Washington por ter dado ao seu país liberdade e esperança. No início de 3 dias de encontros com autoridades americanas aqui em Washington, o novo dirigente afegão prometeu derrotar os rebeldes talibã que procuram derrubar o seu governo numa luta que continua há mais de 13 anos.
O presidente americano Barack Obama fez um apelo para eleições livres e justas na Nigéria e pediu que todos rejeitem a violência que manchou as eleições anteriores no país. Num vídeo divulgado nesta segunda-feira pela Embaixada Americana em Abuja, Obama disse que eleições bem-sucedidas constituem um elemento fundamental para derrotar o grupo terrorista Boko Haram e permitir que mais de 1 milhão de nigerianos deslocados regressem às suas casas. Apelo a todos os líderes e candidatos a renunciarem a qualquer tipo de violência, bem como os seus apoiantes, e peço aos nigerianos que expressem pacificamente as suas opiniões, rejeitando as vozes daqueles que clamam por violência, concluiu Barack Obama. Forças leais ao presidente do Iêmen, Mansour Hadi, derrotaram dezenas de rebeldes xiitas Houthi que tinham sido enviados para a cidade sulista de Aden, indicaram fontes da Milícia e da Segurança Nacional. Responsáveis de segurança indicaram que os rebeldes tinham enviado milhares de tropas para o sul e a combaterem com tribos locais sunitas. O novo ministro dos Negócios Estrangeiros do Iêmen, Riyad Yassin, apelou hoje ao Conselho de Cooperação do Golfo para enviar tropas para combater a milícia Houthi. O primeiro-ministro da Tunísia, Habib Essid, demitiu hoje 5 comandantes da polícia na sequência do ataque terrorista que provocou a morte de 23 pessoas na passada semana em Tunas. Entre os demitidos estão o chefe de segurança dos turistas, um chefe da brigada de inteligência e o chefe de polícia de Tunas. O porta-voz do primeiro-ministro disse que Habib Essid visitou ontem o Museu Nacional e encontrou várias falhas de segurança. Autoridades tunisinas revelaram que as seguranças do museu e do complexo do plano do Parlamento estavam a tomar café quando os dois turistas atacaram o grupo de turistas.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O governo da Malásia continua a perseguir membros da oposição política. Recentemente, as autoridades detiveram durante a noite, tendo depois libertado, um membro da oposição no Parlamento, Nurul Izzah, por alegada sedição, uma decisão que, segundo os ativistas dos direitos humanos, se destina a intimidar a oposição ao silêncio. Reagindo à sua detenção, Nurul Izzah afirmou estar muito furiosa, tal como todos devemos estar, porque os membros do Parlamento somos livres de criticar o governo sem represálias. Restringir ainda mais as liberdades de expressão e de associação irá apenas levar a maior erosão dos pilares importantes do sistema democrático da Malásia, afirmou o porta-voz do Departamento de Estado, Ian Psaki. Nurul Izzah tornou-se na mais recente detenção da repressão por parte do governo da Malásia, que tem investigado, acusado e condenado dezenas de pessoas no último ano. Para além disso, o líder da oposição, Anwar Ibrahim, foi condenado a 10 de fevereiro passado por sodomia e condenado a 5 anos de cadeia. Anwar desmenta a acusação que classifica como sendo uma conspiração política destinada a destruir os ganhos políticos do Partido da Justiça do Povo, obtido nas eleições mais recentes. Em 2008, Anwar liderou o seu partido a ganhos sem precedentes, voltando a obter novos ganhos no sufrágio de 2013. Os Estados Unidos estão profundamente desapontados com a condenação de Anwar, que se seguiu a um apelo governamental da decisão original que o considerara não culpado. As recentes investigações de que o governo da Malásia e as acusações de sedição contra os críticos colocam sérias preocupações sobre as liberdades de expressão e de associação, bem como do primado da lei na Malásia. Os Estados Unidos encorajam a Malásia a adotar medidas para aplicar o primado da lei de forma honesta, transparente e não política, por forma a promover a confiança na democracia, o sistema judicial e a economia da Malásia. Tal como deixou claro o ano passado a Conselheira de Segurança Nacional no encontro com dirigentes malaios, Susan Rice, os países que respeitam os direitos humanos dos seus cidadãos são mais prósperos e mais estáveis. Foi um editorial feito entre os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim chegamos ao fim da emissão de hoje, segunda-feira, 23 de março. Em nome de todos que produziram e apresentaram esta emissão da Voz da América, se despede Mariano Bartolomeu, Elvin Sangano, Kate Holmes e Álvaro Rudger Andrade. Até amanhã. Muito boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.